E vamos ao nosso CBN Saúde. Hoje o nosso CBN Saúde é sobre saúde bucal, mas especificamente sobre gengivite. Você sabia que ela é a segunda doença bucal no país? E para falar sobre esse tema, que inclusive a nossa conversa com ele está sendo transmitida ao vivo pela live no Facebook, lá você pode fazer o seu comentário, pode fazer a sua pergunta. Aproveita que você está assistindo a nossa conversa e você manda lá a sua pergunta sobre gengivite, que é o nosso tema, também sobre saúde bucal. Eu entrevisto agora João Guilherme de Souza. Dr. João Guilherme é especialista em implantes e especialista em radiologia. Dr. João, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por vir aqui à CBN.
Sim, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aqui no programa Saúde. Uhum. Ao Gilson, ao Gabriel.
Obrigado. A gente agradece a sua participação. O nosso tema hoje, doutor, é gengivite. A gengivite é um problema mais grave do que as pessoas pensam. As pessoas pensam em cárie, mas gengivite é uma coisa muito séria.
É, a gengivite é uma coisa comum, uma doença bastante séria. Uhum. Então, é uma inflamação no tecido gengival.
Que dá suporte aos dentes.
Que dá suporte aos dentes.
Uhum. E como é que essa inflamação acontece? Quer dizer, se existe essa inflamação, ela surge do quê, doutor?
Então, essa inflamação na nossa boca, a gente tem milhares de bactérias. E ao longo do tempo, essas bactérias vão entrando na região gengival. E com isso, acontece a inflamação, que é um pequeno sangramento.
Ou seja, a boca, a gente pensa na boca, né, como algo que realmente tem, né, algo que merece uma higiene. Mas a boca tem contato com uma série de bactérias, né, uma porta de entrada para muitos problemas.
Sim, uma porta de entrada para milhares de problemas, né?
E no caso dessa gengivite, quais são os sinais que a pessoa percebe que fala, pô, estou com gengivite?
Então, o primeiro sinal, o mais simples, é o sangramento. Então, às vezes a pessoa, não sei se você percebe, às vezes a pessoa está conversando e acontece um pouquinho de sangramento. Ou às vezes a pessoa está se alimentando, acontece um pouco de ensangramento.
Na escovação tem muita gente que tem esse problema também. É um sinal também.
É um sinal também.
O uso do fio dental, por exemplo.
O uso do fio dental, às vezes a pessoa está escovando, usando fio dental. E às vezes a pessoa, o que elas falam? Ah, o dente está juntinho, passei o fio dental, está sangrando. Então, é sinal de gengivite.
Quer dizer, todo o contato que você tem com a gengiva fica, ela fica inflamada, ela cresce, quando você fala de gengivite? Ou ela, como é que, o que acontece com ela? É possível você observar e ver qual é?
Então, a gengivite, ela pode ser local ou generalizada. Nossa. Então, assim, uma gengiva normal tem aspecto de cor de laranja. Então, a gengiva com gengivite, ela é um pouquinho avermelhada.
Isso pode estar em toda ela?
Pode estar em toda ela ou no local só em alguns dentes.
O que leva essa diferença, doutor, de você ter, por exemplo, uma gengivite localizada e uma gengivite, como o senhor falou, generalizada?
Então, tem pessoas que escovam só uma região, tem outras que escovam todas as regiões, uhum. Escovam menos, né? Tem pessoas que escovam menos uma região, outras escovam menos outra.
Tem segredo na hora de escovar, então?
Tem segredo.
Qual é o segredo, doutor?
Então,
qual é uma boa escovação para, pelo menos, a gente pensar que tentar evitar uma gengivite?
Então, a escovação você tem que demorar, assim, no mínimo 3 minutos. Então, escovar dente por dente, com tranquilidade, né? Uhum. Principalmente 3 vezes ao dia, o correto, né?
Que pouca gente faz, né? Você pensa em 3 minutos, para muita gente é uma eternidade.
É eternidade.
E essa escovação tem uma técnica do movimento da escova na boca, doutor?
Sim, a técnica mais simples é a técnica circular, né? Que você vai fazendo toda essa limpeza com a escova, técnica circular. Uhum. Depois, passo fio dental, é importante também o raspador lingual, o bochecho.
Aquela coisa, raspador lingual que o senhor fala, é a pessoa escovar a língua.
A língua, isso.
Qual é o efeito dessa questão? Quando você fala de escovar a língua, fazer essa... Porque alguns dentistas falam, tem um tipo de escovação que é adequada, que não é essa circular. Às vezes criticam essa circular, colocam outros tipos de escovação que são mais adequadas. Existe uma forma de movimento da escova que pode ajudar mais? Ou mais adequada, não sendo só a circular?
Não, existe diversas, uhum, né? Mas a mais nova é essa mais circular, uhum, que a gente possa fazer, né? Que uhum, é facinho para as pessoas fazerem.
Agora, quando a gente fala de escovação, a gente fala também fala da gengivite, tem uma idade para a gengivite surgir? Ela acontece mais em jovens, em idosos? Tem uma questão genética que envolve isso?
Também tem algumas predisposição, né? Alguns fatores genéticos, fatores hormonais, grávidas.
As grávidas podem sofrer com isso, então?
Pode sofrer.
Como é que é isso, doutor?
Porque, assim, devido a alguns distúrbios hormonais, Uhum. Então, a grávida tem que vir desde o início da gestação até o final. Sempre ir ao profissional. Diabéticos também, pessoa que fuma.
Ela tem que ter um acompanhamento mais constante.
Tem que ter um acompanhamento mais constante.
E esse acompanhamento, no caso da mulher grávida, se ela não faz esse acompanhamento, ela pode passar para o filho esses problemas. Vamos pensar assim, a gengivite é genética nesse sentido ou não? Aí o senhor está...
A pessoa que não escova muito, a grávida, pode-se ao longo do tempo passar, né?
Uhum. Aí nós temos aqui uma ouvinte, eu vou até passar a pergunta dela para o senhor, que ela fala o seguinte, ó. Crianças sofrem gengivite? É a pergunta da Dulce Amaral. As crianças podem sofrer com gengivite?
Podem sofrer. Por isso que tem que... Menos, mas podem, né?
Uhum. É escovação.
É escovação. O básico é escovação. Gengivite é escovação.
E se ela cresce, se ela evolui, quais as consequências de uma gengivite?
Tem uma consequência ao longo do tempo, pode dar periodontite.
Já é outro problema, né?
Já é outro problema, outra coisa. Porque os alimentos, eles vão entrando ali no suco gengival, que na bolsa, e dá consequência de periodontite, né?
Uhum. Essa periodontite, ela se caracteriza pelo quê? A inflamação, mas só que agora com outras consequências.
Com outras consequências.
Quais, por exemplo?
É odor, né? Uhum. Dor no local, às vezes o cheiro.
A pessoa pode perder o dente?
Pode perder.
Pode perder o dente. Do que levaria a ser o dente da pessoa nesse ponto?
Ao longo do tempo, porque assim, primeiro inicia com a gengivite, que é a formação da placa. Uhum. Depois vai desenvolvendo para a periodontite.
A placa em volta do dente, doutor, como é que essa placa se desenvolve?
É assim, é uma placa bacteriana, né? Devido ao acúmulo de alimento, devido ao acúmulo de milhares de bactérias.
Isso em torno do dente?
Em torno do dente. Então, essa placa bacteriana, ao não higienizar, vai entrando no suco gengival, que é ali onde fica o dente, fica em volta do osso do tecido gengival. E ali forma uma bolsa. Ao longo do tempo, vai entrando no alimento. E se não ir ao dentista, o dente acaba soltando sozinho. Você tira com a mão.
Quando o senhor fala dessa bolsa, é como se ela ficasse entre o dente e a gengiva, é isso?
O dente e a gengiva.
Então a pessoa vai sentir o dente ficando mole, por exemplo.
Vai sentir o dente ficando mole.
Posso falar uma coisa agora? A pessoa pode tirar o dente com a mão.
Explica
melhor isso, doutor. O que leva a pessoa a perder o dente? Às vezes está mastigando, pode perder o dente. Quer dizer, o dente se solta completamente.
O dente se solta completamente do osso.
Uhum.
Porque o dente é segurado no osso e na gengiva, né? Uhum. Basicamente.
Com a raiz dele.
Com a raiz dele.
Pergunta cruel. Tem como refazer esse dente novamente ou a pessoa perdeu o dente, perdeu o dente?
Então, um dos tratamentos, então, ela tem que vir ao profissional. Então, nós fazemos o diagnóstico.
Uhum.
Então, observando, devemos o quê? Usar alguns instrumentais para tirar o alimento onde está a placa bacteriana, onde está formada a bolsa ali. Então, através de instrumentais que nós utilizamos no consultório, nós tiramos os alimentos.
Então, a pessoa perde o dente, se limpa o lugar onde está o dente todinho.
Isso.
E se reimplanta o dente.
Não.
O dente acabou, aquele dente já era.
Aquele dente já era. Mas, assim, existe graus de mobilidade. Grau 1, grau 2, grau 3.
Certo.
No grau 1, então, da periodontite, então ela vem ao consultório, nós usando alguns instrumentais para remover essa placa bacteriana, esse alimento. Tanto grau 1, grau 2. O grau 3 de mobilidade aí é mais severo. Então pode ser que ela tire realmente o dente da gengiva ali.
Que é essa que o senhor falou. Aí perdeu, ela tirou o dente, ela vai ter que fazer um implante de outro dente.
Vai ter que fazer um implante.
Aí. Que na prática é uma cirurgia. Enfim, desnecessário se a pessoa tivesse cuidado.
Isso, desnecessário.
Eu tenho ouvido a ouvinte nossa Letícia, ela participa com o seguinte, ó. Existe um tipo ideal de escova de dente? Essa é a primeira pergunta dela. Ela dá alguns exemplos. Escovas mais curtas, mais longas, macias ou duras. Existe uma escova ideal?
Existe. A técnica nova, o que diz? Nós temos que usar o quê? Escova extra macia de cabeça pequena.
Só aquelas escovonas que muita gente acha que quanto maior a escova, mais escova.
Não.
Não está certo isso.
Não. É o quê? Tanto, às vezes a pessoa quer colocar bastante pasta, né, de dente. Não, é pouquinha pasta e o uso mesmo da fricção da escova no dente para remover a placa bacteriana.
Então, quanto menor a cabeça da escova, mais macia, melhor.
Melhor. Porque chega no final dos dentes.
Uhum.
Conseguimos escovar até o final do dente, né?
Para evitar aquilo que o senhor falou, das pessoas escovarem somente uma parte dos dentes, quase sempre à frente, e deixar o restante ao Deus dará, que aí vem a gengivite.
Isso.
Uma coisa que você falou sobre os graus de gengivite diferentes, né? As pessoas têm estágios diferentes. Nas pessoas com mais idade, a gengivite avança mais rápido?
Não necessariamente, né? Mas é importante vir ao profissional mais frequente, né?
A forma de se alimentar, mastigação, a forma como você ingere os alimentos, conta um pouco para isso também, doutor?
Conta também. É muito importante usar alimentos mais nutricionais, com menos açúcar, menos sal, né?
Então, açúcar e sal é um crime para
o exemplo. É um crime.
Crianças que gostam de chocolate salgado estão perdidas, né? Estão perdidas. Agora, essa orientação, quando o senhor fala dos graus de avanço da gengivite, nós estávamos comentando que tem estágio 1, 2 e 3. E o senhor falou para nós, inclusive antes da nossa entrevista, até uma questão que o senhor trouxe essa informação, de que a gengivite é o segundo caso de problemas bucais nas pessoas. Né? Isso. As pessoas acompanhadas pelo dentista, elas têm ciência dessa gravidade? Quer dizer, o acompanhar as pessoas e orientá-las colabora um pouco para a redução dessa gengivite? Elas têm consciência do grau de risco que elas correm?
Não muito, né? Mas essa consciência de prevenção é muito importante.
Eu queria que você faça um pouco mais sobre isso, é sobre essa consciência que os pais têm que ter. Quer dizer, o que faz alguém escovar os dentes? Porque fazer filho escovar os dentes é uma guerra. Como é que o senhor orienta, por exemplo, os pais para poderem fazer com que o filho tenha faça a escovação dos dentes constantemente?
Então, é muito importante, aqui em Maringá, região, nós temos excelentes profissionais. Então, é muito importante o pai levar a criança desde pequeno. Para o dentista, ele vai explicando junto ao pai, ele vai explicando e vai entendendo. Como que faz essa escovação. Aí fica facinho, não acontece o trauma. Tem muitas crianças que têm trauma de ir ao dentista.
Então, dentista é bicho papão.
Bicho papão. Com a prevenção, isso vai acontecer menos trauma, né? Vai levar...
Aí tem uma questão interessante, o tratamento dentário ele é menos traumático hoje.
Sim, existem muitos instrumentos modernos.
Isso significa que a relação do dentista com o paciente é mais tranquila também.
Mais tranquila.
E no caso da gengivite, esse tratamento, como é que ele pode ser efetuado quando as pessoas pensam que tem? Eles pensam em dor, né? O tratamento na boca quase sempre implica em dor. Ele é um tratamento tranquilo? A gengivite pode ser recuperada, os dentes podem ser recuperados, ela pode ser combatida?
Sim, primeiro o cliente vai até o consultório, então nós fazemos um diagnóstico. Está com gengivite. Então, a gengivite é simples, nós em casa podemos cuidar através da escovação e indo ao profissional 3 vezes, a cada 3-4 vezes anual, você pode ir até o dentista.
Então, de 3-4 meses por ano, no ano você pode ir ao dentista. E aí, quando você faz o tratamento, o senhor falou assim que é possível prevenir, né? Tem muita gente que usa enxaguante bucal. O enxaguante bucal, ele tem alguma forma de combater a gengivite? Ele também, porque a gente pensa nos dentes, né, no hálito, mas ele tem também um vínculo direto com o combate à gengivite?
Sim, é muito importante, porque é um fator químico que eles colocam, existe algumas substâncias no enxaguante bucal que é muito importante.
Qual é esse elemento químico? Tem enxaguantes bucais melhores do que outros, no caso da gengivite ou não?
O enxaguante bucal é importante que não tenha álcool.
Sem álcool?
Sem álcool.
E aí você falou de que ele tem alguns compostos que ajudam a combater essas bactérias.
Sim, existe alguns fluoreto de sódio, algumas substâncias excelentes, né?
Que aí você reduz a gengivite.
Também.
Pessoas de mais idade com gengivite, é possível fazer um tratamento adequado com elas? É diferente o tratamento com alguém mais jovem?
Cada idade, cada idade é importante.
Tem sua prática, sua forma de
tratar. Tem sua forma de tratamento.
Porque as pessoas com mais idade calculam que a gengiva já tem tradicionalmente os dentes mais frágeis.
Sim.
Aí o tratamento tem que ser uma escovação mais intensa para quem tem
mais intensa, isso
mesmo. Estou conversando com o Dr. João Guilherme de Souza sobre gengivite, que é a segunda doença que mais afeta a boca das pessoas. A higiene bucal precisa aí ter uma relevância, tem uma relevância muito importante em relação ao tratamento dos dentes. Daqui a pouco a gente volta.